dadas as atuais modificações sociais e as exigências de vivermos numa nova realidade provocadas pela Covid-19, pergunto à Senhora Ministra se não seria de considerar uma nova relevância para o crime de prorrogação da doença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhora Ministra da Justiça. De facto, às vezes as leis obrigam-nos a estas chatices de ter que fazer uns diplomas, de ter com determinada periodicidade refletir sobre determinadas matérias, que visivelmente, como aqui estamos a verificar, e vou já fundamentar, as fazemos de uma forma esforçada. Começo por dizer que a Lei de Política Criminal, devendo esta, que aqui estamos hoje a apreciar, reportar-se ao período 19-21, está-se a reportar ao período 20-22, porque não sabemos porquê, e queria pedir essa explicação à Sra. Ministra, durante o ano anterior tivemos um ano sem vigência de Lei Política Criminal. E, portanto, se aqui vimos dizer que é muito importante que este diploma exista e que o analisemos e que sobre ele reflitamos, também é preciso perceber porque é que durante um ano não o tivemos. O mesmo se diga sobre o relatório de execução que compete ao Governo sobre a anterior Lei de Política Criminal, que já caducou o ano passado e o relatório chegou há uma semana e meia aqui ao Parlamento. Portanto, o próprio relatório de execução veio agora em cima do próprio debate da Lei de Política Criminal, o que significa que não foi sequer tido em conta para a reflexão necessária para a elaboração da Lei de Política Criminal, como era suposto que acontecesse. Ou seja, vem um relatório de execução que nos leva em face desse relatório a refletir como é que havemos de fazer a nova lei. Para além de muitas coisas que vêm da anterior para esta, de chapa 4 ou chapa 5, como prefira a senhora Ministra, queríamos, ainda assim dizer, elogiar a circunstância de se manter a catalogação na Lei de Política Criminal por fenómenos criminais e não por crimes, porque a tipologia criminal está no Código Penal, a Lei de Política Criminal aborda os fenómenos de criminalidade. Isso está muito bem, aliás, adotando o que tinha sido adotado inovadoramente na Lei de Política Criminal de 2015-2017. Mas se é assim, e se é de fenómenos que estamos a falar, queria chamar a atenção, só muito brevemente, para o artigo 15, que se refere ao crime de incêndio rural, que, referindo-se a um crime, ele não existe, é o crime de incêndio florestal, é o 274 do Código Penal. Dito isto, Senhora Ministra, dizer que não podemos, e aqui subscrevendo o que disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, ter 19 fenómenos criminais de prevenção prioritária, que corresponde a 101 crimes, e 18 fenómenos criminais de investigação prioritária, que corresponde a 114 crimes. O que isto significa, Senhora Ministra, é que nós, na realidade, temos aqui quase uma cópia do Código Penal. Para isso, não precisamos da Lei de Política Criminal. Nós, para pegar no Código Penal e fazer disto um documento político, ao invés de fazer, como devíamos, um documento de verdadeira orientação da política criminal, nós estamos a abdicar de usar este instrumento para aquilo que ele serve. E termino, Senhora Presidente, dizendo o seguinte. Nós, efetivamente, temos que poder ter a capacidade de abordar estes instrumentos como instrumentos de orientação de política criminal e, sobretudo, instrumentos de natureza pragmática. Se formos perguntar aos órgãos de polícia criminal e aos senhores magistrados do Ministério Público, com os meios atuais, com estas duas centenas de crimes de investigação prioritária e de prevenção prioritária, como é que eles hão de determinar alguma coisa como prioritária? Vão chegar a esta
conclusão?
Quando tudo é prioritário, nada é prioritário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. O PCP, em 2006, votou contra a aprovação da Lei 17/2006, que é a que está na origem desta proposta de lei. Por considerarmos, efetivamente, que num Estado que se pauta pelo princípio da legalidade no exercício da ação penal, este tipo de diploma legislativo não faz qualquer sentido. Foi essa a nossa posição e cada vez que aqui na Assembleia da República discutimos A proposta que o Governo apresenta para corresponder ao disposto nesta Lei 17/2006, fica mais evidente que essa lei não faz qualquer sentido. Porque, de facto, a obrigação do Governo de apresentar uma proposta de lei para que a Assembleia da República aprove uma lei para definição de objetivos, prioridades e orientações em matéria de prevenção da criminalidade, investigação criminal, ação penal, execução de penas e medidas de segurança, de facto não faz sentido, porque em matéria de prevenção há mecanismos institucionais estabelecidos para a coordenação das várias forças e de segurança que têm a função de prevenção da criminalidade. Existe o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, existe um Conselho Superior de Segurança Interna, enfim, existem mecanismos institucionais para esse efeito. Para a investigação criminal e a ação penal, não nos passa pela cabeça que o Governo se intrometa em matéria de investigação criminal. Isso é matéria das autoridades judiciárias, é matéria para a Procuradoria-Geral da República, é matéria para o Ministério Público. Bom, a execução de penas e medidas de segurança é matéria judicial, é matéria para os tribunais de execução de penas. E, portanto, nada disto faz sentido. Bem, o que aconteceu, e é preciso dizê-lo, é que em 2006, o que se pretendeu aqui foi aprovar uma lei contra o Ministério Público. E foi essa a razão da lei de 2006, para dar a entender que a Procuradora-Geral da República responde perante a Assembleia da República. Foi esse o sentido da lei de 2006. E a partir daí está tudo mal. E, portanto, o melhor serviço que se prestaria à pátria era propor a revogação da lei 17 de 2006. Porque, de facto, o que é que temos aqui? Temos aqui, enfim, já foi dito por alguns senhores deputados, e é verdade, uma definição de prioridades. Isto tem dois efeitos perversos. Um é, bom, então o que não é prioritário não se investiga. Então, num Estado em que se respeita o princípio da legalidade, só se investiga o que é prioritário? Obviamente que não, não se pode dizer isso. Bom, e então, como não se pode dizer isso, tudo o que é crime grave tem que ser prioritário. Bom, essa ideia de colocar por ordem alfabética, porque diz-se assim, bom, mas é tudo prioritário, não há uns que sejam mais prioritários que outros, até poderia ser por ordem alfabética. Não, não podia, porque depois lá ia o terrorismo abaixo da habilitação para conduzir. Não pode ser. Não pode ser. E, portanto, qual é a ordem? A ordem, Sr. Ministro, a ordem é mediática. A ordem é mediática. E não deveria ser. Mas eu diria, o problema não é desta proposta de lei. O problema é, de facto, daquilo que está na origem, que é o facto de existir esta lei 17/2006, que, do nosso ponto de vista, não faz sentido nenhum e obriga-nos a todos...
Peço, conclua, Sr. Deputado.
Concluo de imediato, Sr. Presidente, e obriga-nos a nós a fazermos esta figura que não é muito edificante para a Assembleia da República nem para a política criminal em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Estado de Estado. Sra. Ministra, efetivamente, como aqui foi dito, mas não é novo, estava aqui a trocar essa impressão com os senhores deputados do Partido Social Democrata, já em 2017... Eu próprio me lembro de lhe ter dito exatamente o mesmo, não é? No meio de tanta coisa, no meio de tanta prioridade, é impossível escolher o que é efetivamente prioritário. Quer dizer, isso é uma verdade absoluta, a que nem as propostas anteriores desta lei, nem a atual, escapam, e foi aqui dito e referido por vários grupos parlamentares, e é uma verdade indiscutível. Para além disso, Sra. Ministra, dizer-lhe o seguinte, será que ainda assim... E mesmo também, como aqui foi dito, não tendo este documento provavelmente refletido tudo aquilo que foi a experiência anterior, saber se este documento tem ou não em conta uma certa inversão de tendência que nós temos tido em matéria de criminalidade. E essa inversão de tendência é muito evidente e é particularmente evidente, inclusivamente, no último RASI. E não podemos esquecer que nós temos um aumento da criminalidade violenta, temos... mais crimes como o roubo, crimes como os raptos ou o roubo com 30% de aumento, os raptos ou o sequestro com praticamente perto de 25% de aumento e temos sobretudo, como eu tive a ocasião já de chamar a atenção, Sra. Ministra, mais crimes cometidos cada vez por gente mais jovem, designadamente num contexto de delinquência juvenil ou de violência grupal. Isso são preocupações reais. Tanto mais que, tendo Vossa Excelência só a tutela da Polícia, só é uma expressão da Polícia Judiciária, não tendo as forças de segurança propriamente ditas, nós temos este aumento de criminalidade, sabendo que temos ao mesmo tempo menos polícias e que isso é um facto, inclusivamente, que é perceptível pelos próprios agentes criminosos, em alguns casos. Ou seja, mais crimes e menos polícias e mais crimes cometidos por gente mais nova. Parece-nos particularmente importante neste contexto que, e o CDS trouxe recentemente o tema aqui a esta Câmara, que os crimes cometidos contra os agentes das Forças de Segurança, a fórmula da lei é contra ou por, o que é correto do nosso ponto de vista, sejam, quer de prevenção, quer em termos de investigação, prioritários. Isso é correto e não discutimos. Já lhe chamava a atenção, se não entende que os crimes contra a autoridade pública no contexto de emergência sanitária ou de proteção civil, sendo de investigação prioritária, deveriam também ser de prevenção, considerados de prevenção prioritária. E os crimes cometidos contra agentes das Forças de Segurança deviam ser um objetivo essencial da política criminal do nosso ponto de vista. Deixo-lhe ainda, Sra. Ministra, uma questão que é a de, no meio deste quadro e neste quadro alargado, como dissemos, ainda assim, se a questão do tráfico de estupefacientes sai dos crimes de prevenção prioritária, e eu pergunto-lhe porquê, não nos parece que faça muito sentido. E termino só, Sra. Presidente, com uma concordância, que é a matéria designadamente do apoio à vítima e designadamente no apoio à vítima de violência doméstica. Nós propusemos aqui também os próprios gabinetes de apoio, aí estamos de acordo e há uma evolução que registamos e que é positiva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E Srs. Deputados. Da proposta hoje apresentada, destacamos o reforço da proteção de vítimas especialmente vulneráveis, em particular nos crimes, no caso dos crimes de violência doméstica ou dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, com a disponibilização de programas específicos de prevenção da reincidência e reforço do policiamento de proximidade, em particular porque se tratam de crimes que ainda se encontram bem presentes na nossa sociedade. Depois, gostaríamos também de mencionar a aposta no combate aos crimes contra o ambiente e a consagração dos crimes de incêndio rural, contra o ambiente e de tráfico de espécies protegidas como crimes de investigação prioritária. Até agora, a prevenção e combate aos crimes contra o ambiente tem sido manifestamente insuficiente, situação comprovada pela diminuição, de acordo com o RASI, de ações de fiscalização em 2019. Esperamos que esta priorização seja uma realidade e que o Estado consiga, num país em que todos os anos tanto sofre com os incêndios e com constantes danos ambientais, finalmente responder de forma efetiva para a defesa dos ecossistemas e da biodiversidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, chegamos a um normativo que, como já foi dito, nos apresenta dezenas, mais de uma centena de tipos de crimes. É o mesmo que dizer que nada é prioritário em Portugal. Mas mesmo assim era importante fazer um balanço daquilo que tivemos. Eu não costumo citar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, mas vou fazê-lo hoje. E, de facto, conforme disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz bem de vez em quando também, como disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, onde é que está o balanço do último normativo? É que, por exemplo, um dos elementos que este normativo define é que os Conselhos Municipais de Segurança e as Forças de Segurança devem desenvolver programas específicos para este tipo de crimes de prevenção prioritária. Qual é o balanço que fazemos disto? Qual é o balanço que fazemos do último normativo? Temos esses dados? Não temos esses dados? Não percebemos bem. Por fim, dizer-lhe também que se houvesse alguma prioridade a definir em Portugal, deveria ser combater o aumento da criminalidade violenta. Nós tivemos mais crimes sexuais, quase 2,8% do número de violações. Tivemos mais carjacking, tivemos mais crimes contra forças de segurança. Isso devia ser a nossa prioridade. E não é, porque aqui querer fazer tudo prioritário é não fazer nada prioritário. Assim como a corrupção e aos crimes de natureza económica e fiscal. Mas, Sr. Deputado António Filipe, também não consigo... Vou terminar, Sr. Presidente, só dizendo isto. Então não concebe que o poder democrático estabeleça orientações à política criminal num tempo de recursos escassos, num mundo em que os recursos policiais
tem
são escassos?
Concluir, Sr.
Não
deputado.
Pode, vou concluir, Sr. Presidente, não pode o poder democrático dizer o que é mais importante e o que não é? Será que está tudo igual, em pé de igualdade?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. E aproveito para o cumprimentar.
Srs. Deputados, de facto as prioridades podemos discuti-las, mas esta lei não é exatamente anti-gay.